Olá, bem-vindos ao podcast Chato Falho, sua pausa semanal de conhecimento e reflexão sobre comportamento humano, saúde mental e estilo de vida. Eu sou a Beatriz Monteiro.
Eu sou a Ellen Corrêa.
Sou a Gisele Oliveira.
E para se manter em dia com as novidades do programa, é só seguir o arroba podcast Chato Falho nas redes sociais.
De acordo com o escritor Robert Louis Stevenson, somos todos viajantes pelas agruras do mundo e o melhor que podemos achar em nossas viagens é um amigo honesto. O cérebro humano evoluiu para dar conta de problemas adaptativos e o maior desafio adaptativo para os seres humanos foi a existência de outros seres humanos. Enquanto espécie, somos extremamente sensíveis aos contextos sociais e é natural a busca por companhia, amor, apoio e vínculo. Na convivência e no vínculo, aprendemos sobre nós e sobre o mundo. Há algo de especial nos vínculos que escolhemos estabelecer e as pessoas com quem escolhemos compartilhar a nossa história. Então, vamos compreender mais sobre esse universo tão individual e coletivo chamado amizade?
A amizade, segundo a VTube...
É uma relação
bem
muito exótica.
Segundo o quê? A VTube?
A VTube,
a menina Big Brother. A participante do Big Brother. Que ela...
Putz, pensa em quem tá muito antenada com a realidade. Eu fiquei pensando, gente, é um novo dicionário? Ok.
Olha, assim,
rebobina, volta.
Ela tá criando muitos conceitos, então talvez ela seja.
É, quando a gente olha o que ela tá tentando estabelecer, e a gente pensa, né, o que, que é amizade, tem aí um hiato, né? Porque geralmente amizade é quando a gente tem um relacionamento pessoal, de maneira voluntária, que vai envolvendo intimidade, né? No qual as duas partes, elas gostam uma da outra, né? Vai lá, busca companhia, apoio, né? Alguém que você consegue confiar e é legal estar do lado daquela pessoa, né? E vai criando intimidade e aprofundando o vínculo. Quem tá ligado aí à lealdade, né? Você se manter coerente e leal àquela pessoa. Quando a gente olha esse conceito e vê o jeito que a VTube está tratando a Juliette, talvez para ela o conceito de amizade seja um pouquinho diferente, né?
É, as definições de amizade estão sendo atualizadas.
Neste momento, ao vivo.
Pois é. Amizade não é necessariamente... Não é gostar da pessoa o tempo todo, né? Querer a companhia do outro o tempo todo, né? Mas a maior parte do tempo, digamos. Não precisa ser o tempo todo, mas em algum momento você tem que gostar da pessoa com quem você tem amizade, né, gente?
E conforme a gente vai crescendo e vai evoluindo, o jeito que a gente vai desenvolvendo a amizade também muda, né? A gente, geralmente, o ser humano, ele começa a usar a palavra amigo quando ele tem aí mais ou menos 4 anos. Idade, que quando o conceito do que é amigo começa a ser internalizado, né? E quando você é criança, enfim, é muito pelo afeto, por se divertir, para criar brincadeira nova, o que mais quer é ficar junto para brincar, enfim. E aí vai mudando, né?
Na infância também tem um fenômeno que é o fato de que você vira amigo de quem senta perto de você na escolinha, né? Ou na sala de aula, né, dos estudos, porque aí você vai...
Você pega peru escolar, né?
É, porque você senta na hora do recreio, essas coisas, porque como eles ainda estão em formação, é meio que por ocasião, né? Então você vai criando afeto a partir do lúdico, a partir das semelhanças, né? Então você vai criando amizade porque tem ali uma oportunidade.
E se você também não tem um amigo real, a criança também cria um e é bem fácil, né? Já consegue ter um amigo imaginário, é bem mais tranquilo, né? Mas conforme a criança ela vai ficando mais velha e até entrando na adolescência, a amizade ela vai tendo um outro caráter, né? Que é um caráter até de identificação, né? Que vai envolver muito a questão do interesse em comum. Não vai ser mais a coleguinha que senta do meu lado, mas talvez aquelas pessoas que gostam gostem das mesmas coisas que eu ou que eu gostaria de ser parecida, né?
É uma coisa que eu acho muito engraçado atendendo ou convivendo com adolescente é aquele negócio de, nossa, a gente é muito amigo, a gente escuta as mesmas músicas. E esse é um critério, assim, terrivelmente fútil, mas muito pessoal ao mesmo tempo, né?
É, não, e meu, gosta da mesma música do que eu, tá assistindo a mesma coisa, putz, tem que ser amigo, né? É muito igual.
É.
Mas isso vai até o longo da vida como um todo, se for pensar, né? Esse tipo de semelhança, né? Interesses em comum. Não é só na infância. Exemplo, né? Na fase adulta, né? Falar mal do chefe.
Pois é, isso une as pessoas. Falar mal. Na verdade, não precisa nem ser do chefe.
Parece falar mal de pessoas. Alguém, né? É, falar Exato. Mal de alguém, verdade.
Tem uma coisa que une pessoas, é fofoca.
Eu acho que a gente ama individualmente e odeia coletivamente, né?
Pois é. Tem dois pesquisadores.
Profundo, Ellen.
Viu?
Pausa foi, desculpa.
Olha, é que tá. Tipo, tá chegando na minha hora de dormir.
Aí vai ficar essencial.
Vai.
Tem alguns pesquisadores, não me lembro de onde eles são, mas eles defendem a ideia de que a construção de self, né? É, as características que eu utilizo para determinar quem eu sou, elas são construções dialéticas, né? Então, elas conversam com o mundo externo. E aí, eles colocam ali, né? Quando a gente responde o quem sou eu, a gente responde baseado naquilo que é diferente de quem a gente está vendo ao redor. Então, por exemplo, um menino num grupo de meninas, se você pergunta para ele, né? Quem é você? Ele vai falar que ele é um menino. Agora, um menino negro, diante de um grupo de outras crianças, vai dizer, eu sou negro. Então, as nossas respostas de quem a gente é, elas também são fortemente influenciadas pelas figuras que a gente vê ao nosso redor. É, então, a gente, na adolescência, eu acho que isso fica muito mais evidente, né? Então, não é necessariamente, não estou determinando que eu tenho uma amizade em função da gente gostar do mesmo tipo de música. É que a gente gosta de um tipo de música que nenhuma outra pessoa aqui desse grupo gosta. Então, a gente estreita o vínculo justamente por sermos diferentes de todo mundo que está ao redor. Isso vai conversando com a nossa autopercepção, com a nossa identidade, né?
E consolidando enquanto indivíduo único mesmo, né?
Exato, porque eu escuto o mesmo tipo de música que a Maria, mas ao mesmo tempo eu sou da mesma religião que o João, e assim por diante, né?
E muito também até do que a Gi trouxe, isso vai consolidando também as amizades adultas, né? Porque ou vai ser por homogeneidade, então, porque tipo, tem interesse em comum, mesma idade, religião, etnia, enfim, né? Gênero, né? Por traços de semelhança ou por complementariedade, né? Que às vezes é buscar pessoas que sejam diferentes, que tenham gostos diferentes, para complementar alguma coisa que a gente não seja tão forte, tão pulsante na gente, né?
É até uma maneira de validar aquela característica como adaptada ou como saudável, né? Bom, ó, eu não sou tão estranho assim. Olha esse grupo de pessoas, olha essa outra pessoa aqui que tem essa mesma característica que eu. É, do ponto de vista neurológico, existe sentido em que a gente desenvolva laços, né? Então, o ser humano, ele não tem ali atributos naturais como outras espécies que ajudam a sobreviver ao ambiente. Né? O ser humano, ele é um pouco mais frágil. E aí, com a evolução da espécie, essa necessidade de sobrevivência que fazia com que os seres humanos se aproximassem foi se transformando em habilidade e necessidade emocional. Na última década, a neurociência fez uma descoberta que é, né, assim, considerada a maior descoberta da última década em neurociência, que são os neurônios espelho. Os neurônios espelho, eles são redes neurais específicas dedicadas ao aprendizado através da imitação. E isso significa, né, quando a gente é criança e vê as outras crianças brincando de uma determinada maneira ou fazendo tal coisa de tal maneira e a gente faz igual, mas também é responsável pelo desenvolvimento de empatia. Então, a gente consegue olhar para o outro e mimetizar, né, ou pelo menos imaginar o que aquela outra pessoa pode estar sentindo. E isso é uma, assim, teoricamente, ainda não tem tanta informação a respeito disso, porque é uma descoberta relativamente recente. Mas, e aí a gente sabe que os neurônios espelho, eles têm características diferentes em pessoas neuroatípicas, né? Mas isso fala da nossa evolução, né? Saindo desse lugar de sobrevivência prática para um lugar de sobrevivência emocional. A gente tentando construir neurologicamente ferramentas para que seja mais fácil conviver com outros seres humanos.
Ninguém vai. É impossível você conseguir viver sozinho, né? Sem construir nenhum vínculo, nenhuma ponte. O ser humano, ele é gregário, né? Ele precisa desse. A gente precisa de interação social, de alguma maneira, né? E é muito interessante a questão da empatia, a maneira como o nosso cérebro ele vem evoluindo ao longo dos anos, né? Porque hoje a gente sai de um status de sobrevivência, né? Então antes a gente só ficava junto para viver, né? Para sobreviver, e hoje, por uma necessidade de interação de fato, né? Nenhum bicho vai pegar a gente se a gente sair ali fora, né? Mas isso já faz parte do ser humano, da construção da subjetividade. A gente precisa de outras pessoas, né?
Enquanto eu dei uma pesquisada, eu encontrei dois estudos que são muito legais do mesmo cara, né? O Stanley, não sei pronunciar o sobrenome dele, acho que é Skatcher, não sei. Uhum. Né? Stanley, ele fez um experimento, né, tentando identificar se era mesmo importante para as pessoas terem interação humana. Então, ele convidou 5 homens, cada um ficou num cômodo, sem interação humana nenhuma, sem livro, sem jornal, sem rádio, sem nada. Só tinha uma cama, uma cadeira, uma privada, e é isso. Desses 5 homens, o primeiro saiu em 20 minutos. 3 deles conseguiram ficar nesse cômodo por 2 dias. E foram dias muito agitados, né? Então, eles entraram em crises de ansiedade sucessivas. E o último permaneceu apenas 8 dias. Né? E aí, pensando esse estudo era da década de 50, né? Pensando na forma como a gente tem um fluxo constante de informação, eu acho que hoje as pessoas ficariam 8 minutos no máximo, né? E aí o que ele percebeu é que quando a gente tem uma ausência total de outros indivíduos, a gente entra em ansiedade.
Tanto que é um método de tortura e é uma maneira de prisão, né? Se uma pessoa que está presa comete algum delito muito grave, uma das piores castigos, punições, é colocar essa pessoa numa solitária, né?
Exato.
Foi considerado, e foi método de tortura também, né? Da ditadura, enfim, de outras, em outros momentos históricos também, né?
O Stanley Skatcher, não sei. Ele também fez um outro estudo, porque ele percebeu, né? Bom, a ansiedade é um fator, né? Conforme as pessoas ficam isoladas, elas ficam ansiosas. E essa ansiedade por estarem isoladas faz o que com as pessoas? Né? Então, ele reuniu mulheres e dividiu em 2 grupos de acordo com o nível de ansiedade delas. Então, as participantes menos ansiosas foram informadas de que, ó, vocês vão receber um choque que vai ser assim, no máximo uma cosquinha, você não vai sentir quase nada. Né, esse estudo aqui assim, é bem leve, é bem tranquilo, vai ser rapidinho. E as participantes mais ansiosas foram informadas de que elas iam receber um choque intenso. Que, ó, a gente não consegue fazer ciência de verdade com cosquinha, a gente vai ter que aplicar um choque intenso. E eles deixaram para que esses 2 grupos escolhessem se elas preferiam fazer o experimento juntas ou separadas. Elas tinham 10 minutos para decidir. E o grupo menos ansioso decidiu, não, a gente faz cada uma cada uma de uma vez, né? Não tem necessidade de fazer todas juntas. O grupo mais ansioso decidiu fazer experimento juntas. Então, a conclusão que ele chega, e também outros dois pesquisadores, né, que é o Roy Baumeister e o Mark Leary, é de que quanto mais ansiedade, mais a gente tem o desejo de se vincular às pessoas, mais desejo de afiliação, pertencimento.
E eu acho que esse estudo foi muito para buscar uma resposta que a ausência de amizade, a ausência de interação social pode aumentar, ou enfim, tem relação com a ansiedade. E não significa que pessoas que não são ansiosas não precisem de interação social e que isso vai mudar o nível de interação que a pessoa não ansiosa tem. Eu acho que ele foi buscar esse estudo muito mais para confirmar a questão do gatilho da ansiedade da ausência de interação social, né?
Isso.
Sim, perfeito. Entrando num ponto também que eu já falei em outros episódios, que assim, quando se inicia também, né, um processo de psicoterapia, a gente também pergunta, né, por exemplo, me fala um pouco de qual é a sua rede de apoio, quem são seus amigos, as pessoas em quem você confia e tudo mais. Então, daí vem também a nossa necessidade de entender melhor essa rede de apoio da pessoa que a gente está atendendo, do quanto você consegue realmente, né, confiar, estabelecer também ali alguns vínculos, né? E quanto isso é importante para a gente compreender, e às vezes quando tem isso muito, né, deficiente, da gente, inclusive no processo, ir incentivando mais esse lado da pessoa, porque às vezes existe esse querer, mas não uma habilidade para, né?
Faltam as ferramentas para construir, né?
Exatamente, então a gente vai também trabalhando isso, né? Então, não tenho nenhum amigo, não, amigo mesmo? Não, já tive, hoje eu não tenho mais. Oi, peraí, vamos entender melhor o que está acontecendo, né?
E eu não sei na experiência de vocês, mas eu escuto com alguma frequência as pessoas que ou tiveram decepções, ou que têm menos habilidade na construção ou na manutenção de amizades, dizendo: ah, não preciso, amigo não tem por que ter amigo, eu não preciso disso, eu dou conta de mim mesmo, né? Eu me viro sozinho, tal. E
é uma.
Assim, particularmente não existe autossuficiência completa, absoluta. É uma ilusão até simplista, né? Até imatura. Até do ponto de vista de desenvolvimento mesmo, né? A gente sai de um contexto em que todas as informações que a gente tem vêm da nossa família, né? Que é a nossa infância. Aí a gente vai para a escolinha e a gente tem a oportunidade de se observar a partir de um monte de outros aspectos e de aprender com as experiências de outras pessoas. Isso vai se replicar na vida adulta. A gente interage com as outras pessoas para buscar afeto, para buscar apoio, mas também para crescer intelectualmente, para crescer enquanto indivíduo, do ponto de vista espiritual, social, emocional, né? É necessário o vínculo com o outro, né?
Muito interessante, né, Bi? Porque, como você comentou, o primeiro vínculo é familiar, né? Quando a gente é criança, a gente interage, assim, a grande parte com a nossa família, irmãos, pais, tios, primos, enfim. Geralmente é quando a gente começa para a escola que a gente entra na socialização secundária. É muito importante que a gente tenha essa interação social, até para a gente conseguir criar uma independência também. Porque senão a gente vai ficar para sempre, replicando sempre o que um grupo específico de pessoas trazem para a gente. Quando a gente começa a falar de amizade, é também se desafiar no sentido de conversar com uma pessoa que teve outra criação, que às vezes acredita em outras coisas, que vem um mundo de outra perspectiva, né? Então, até para ampliar a experiência enquanto ser humano e consolidar algumas coisas que são nossas, senão às vezes a gente vai ficar para sempre vivendo a expectativa da nossa família, né? E aí, quando a gente cresce também e vai para o mundo corporativo, né? Para trabalhar, enfim. E aí é outro tipo de relação que a gente vai ter, né? Porque vai estar relacionado ao nosso sustento, ao desempenho, à competição, às vezes amizades que não são tão verdadeiras assim, né? Que vão puxar, quando você acha que tá tudo bem, tá puxando o teu tapete, desenhando a tua caveira. Né? É. Porque a gente sabe que tem muitas pessoas com alto senso de sobrevivência absurdo, né? Que acontece alguma coisa, não tem problema nenhum em colocar o teu na reta e tirar o dela, né?
É, então,
então, assim, é muito importante a gente criar essas amizades até para a gente conseguir se diferenciar dos outros, né? E seja se diferenciar da nossa família, seja diferenciar do mundo, entender o que é meu, o que é do outro. Para consolidar as minhas opiniões, os meus gostos, né, o que eu acho que é valioso para mim e saber respeitar o que é valioso para o outro também, né?
É, o Oscar Wilde fala, tenho amigos para saber quem sou. Porque a gente aprende muito sobre a gente nas relações, né?
Perfeito, né? E se a gente ficar só num vínculo, né, muito restrito, a gente pode acabar ficando numa bolha mesmo, né?
Limitado. O podcast Ato Falho tem trilha sonora da Ben Sound e a identidade visual é do Douglas Refundini. O podcast Ato Falho vai ao ar toda terça-feira às 9h nas principais plataformas de streaming. Eu sou a Beatriz Monteiro.
Eu sou a Erin Corrêa.
Sou a Gisele Oliveira.
E para se manter em dia com o programa, é só seguir o @ podcast Ato Falho nas redes sociais. Até semana que vem. Beijo!
Beijinho! Tchau!